Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de trazer para vocês aqui hoje o Petros da Veloy. Quem está acompanhando pelo YouTube está vendo aí, inclusive, o fundo de tela dele aí com a marca da empresa. Veloy, para quem não conhece, é uma fornecedora de soluções para mobilidade. Não deixar o Petros apresentá-la depois. O Petros é superintendente de pessoa física lá na Veloy. E o objetivo da gente hoje aqui hoje é falar sobre modernização da mobilidade, né? Desde o tag de pedágio, de soluções para estacionamento, gestão de frota, aí uma série de outras coisas aí que o Petros vai apresentar para a gente, modernizando a nossa vida. Vamos parar de catar moedinha na estação de pedágio, não é isso, Petros? Seja bem-vindo aí, muito obrigado por disponibilizar o tempo para a gente, cara.
Tá joia. Obrigado, Frederico. Olá, ouvintes do Educando o Seu Bolso. Prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Muito bom aqui estar contando um pouquinho da Veloy. E a Veloy é isso mesmo, o Frederico, que você estava comentando. A Veloy é uma empresa hoje que a gente se posiciona como uma empresa especializada em gestão de pagamentos de mobilidade, né? Então a gente oferece aqui diversos tipos de soluções, desde pagamento em rodovias, em pedágios, estacionamentos, né? Na parte também de gestão de frotas corporativas. A gente tem uma rede bem ampla, né? A gente está presente aí em todas as rodovias pedagiadas do Brasil, nível nacional, e em mais aí de 400 estacionamentos. Aí são diversos tipos de estacionamentos, né? Eu tenho estacionamentos em shoppings, em clubes, arenas de futebol, aeroportos, hospitais, universidades, né? Então, a gente tem uma ampla rede aí de estacionamentos espalhados pelo Brasil também, né? E a gente está entrando ali com mais outras soluções que vai dar uma ampliada boa aí nessa rede credenciada, né? Hoje nós somos uma empresa que a gente tem dois sócios, né? A gente tem o Banco do Brasil e o Bradesco, né? Que compõem ali a parte societária da empresa. E a gente é uma unidade de negócios hoje dentro da Alelo, né? A Alelo já vinha com uma líder aí no mercado de benefícios. Tinha uma divisão, né, de produto voltado para a frota, né? Que é o Alelo Frota. E também o Alelo Mobilidade. E, né, no começo do ano a gente integrou essas duas frentes de negócio lá da Alelo à Veloy, né, e criando aí uma empresa ali com foco em gestão realmente de pagamento de mobilidade, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Hoje a gente preserva, nossa jornada é 100% digital, então acho que isso aí um dos diferenciais da Veloy. O cliente hoje, desde a adesão, né, do produto, da tag, até a parte de pagamento, ele faz toda a sua gestão digital, né, através do nosso aplicativo, e também ali ele pode contar com uma série de ofertas de clube de vantagens que a gente possui. Mas falando ali em linhas gerais, essa é a maneira que a gente está se posicionando hoje.
Tá, legal. Então, assim, pegando essa linha que você deixou aí de digitalização, né, de toda a jornada do cliente ser digital, a gente vê em outros setores, com a pandemia, com home office, com trabalho à distância e toda essa bancarização que houve, certo? Diversas pessoas que não tinham relacionamento bancário tendo que receber seus benefícios, por exemplo, através do Caixa Tem. A gente vê no Brasil no último ano, um ano e pouco, aí, esse aumento da inserção das novas tecnologias, né? Elas já estavam meio que alterando esse cenário de mobilidade urbana, né, com a história de aplicar por aplicativo, sei lá, até bicicletas também compartilhadas. E tem algum impacto para vocês aí, essa modernização? Dizer assim, como é que a Veloy está navegando por esse momento pelo qual nós passamos?
Bom, hoje a gente vem trabalhando ali no desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que tem um ponto que é importante a gente mencionar aqui, né, Frederico, que foi a questão do impacto que o setor de mobilidade sofreu com a pandemia. Então, a gente teve ali um impacto bem significativo, né, inclusive empresas. Eu acho que o Brasil estava bem avançado com a questão de mobilidade, né? A gente tinha bicicletas compartilhadas, né, diversos players atuando, tínhamos a questão de carros compartilhados, uma evolução grande do motorista de aplicativo de transporte individual, enfim, patinetes, entre outros, né? E isso sofreu bastante com a questão da pandemia, né? O isolamento social, o lockdown, ele trouxe, né, afetou bastante esse setor. Então, acho que vai ter uma retomada, demanda, principalmente quando a gente olha a questão de aplicativo de transporte individual, né, os motoristas ali de transporte individual. Então isso retomou e retomou com uma certa velocidade, até porque, né, foi uma alternativa de trabalho para várias pessoas. Então isso foi um segmento que cresceu e a gente está, né, olhando bastante isso. Acho que antes tinha uma questão muito da pessoa, do ir e vir, né? Então ela estava muito voltada para isso, né? E hoje eu acho que ela tem uma preocupação maior. Hoje a gente já está entrando numa questão que a pessoa ela não quer só saber do ir e vir, ela quer saber como que ela pode escolher a melhor modal para ela, né? De que maneira que vai levar com mais conforto, com simplicidade, num custo e num tempo menor. Então isso é uma questão que a gente vem trabalhando bastante e como você bem disse, né? Cada modal você tinha ali uma modal de mobilidade, né? Bikes, aplicativo de transporte individual, você tinha um aplicativo para isso. E eu acho que a Veloy ela entra muito para descomplicar isso. A gente quer ser um aplicativo único, né? Onde você tenha todas essas questões de mobilidade e você consiga realizar a sua gestão de pagamento. Então a gente está olhando bastante para isso, a gente está olhando bastante para a tecnologia. Então a tecnologia ela é uma aliada nossa hoje, né? Ela não é né? Ela que vai ajudar a gente a desenvolver isso e a proporcionar a melhor experiência para o usuário, para o nosso cliente. E isso é muito importante, porque a gente se considera hoje como diversas tecnologias ali, a gente tem diversas tecnologias para captura. Então eu tenho a tag, né, que funciona ali muito bem para pagamento de pedágio. Eu tenho a solução de aplicativo também, que eu vou estar utilizando para pagamento de combustível, entre outros, que a gente está lançando. Eu tenho solução também para pagamento via cartões, né, que a gente tem ali para soluções de frotas corporativas. Então a gente considera aqui uma empresa de diversas tecnologias de captura de acordo com a necessidade do cliente. E eu acho que é assim que tem que ser a tecnologia, né? Como é que a gente pode aportar isso para diferentes públicos, para diferentes regiões também, que eu acho que isso é importante, né? O Brasil é um país continente, então a gente tem que olhar tudo que acontece, às vezes em São Paulo é uma determinada situação, mas quando você vai para o Nordeste são de coisas diferentes que podem estar acontecendo, né? Em termos de tecnologia, em termos de infraestrutura que você pode ter ali. Então a gente está olhando bastante isso e a gente quer agregar em todo o Brasil ter Veloy. Esse é o objetivo nosso, tá? Então a gente vem olhando bastante. Eu acho que a Veloy ela é uma empresa até recente, né? A gente entrou faz 2 anos no mercado que a gente está operando. Consolidamos aí a nossa posição na parte de pagamento de pedágios e estacionamentos, mas agora vem uma evolução, vem uma série de serviços aí que a gente está colocando para a serviço da mobilidade, né? Como uma solução de mobilidade aí para o nosso cliente, para o cidadão. Né?
Pois é, essa é uma tendência, né, Petros, assim, de ir embarcando aos poucos mais e mais funcionalidades, né, serviços, como você acabou de dizer, em torno de um pilar principal. Então, que para o cliente final, especialmente, que é mais o nosso público aqui, né, quais são as principais tendências no mercado de cobrança automática e que inovações que a Veloy está trazendo para os clientes? Você falou aí, por exemplo, de combustível, valet, lava-carro, carro, multibandeira, só de pagamento. O que você pode dizer de tendência e novidades aí para o cliente final que a solução Veloy traz?
A gente está com um portfólio de lançamento de produtos agora, né, daqui até o começo do ano que vem, de várias razões de uso. Razões de uso é o que a gente chama de motivos para o cliente comprar a Veloy, né? Eu não quero só dar o motivo dele pagar um pedágio, pagar um estacionamento, eu quero ter outros motivos também que ele utilize Veloy. Então a gente colocou uma solução de abastecimento, de pagamento de combustível. A nossa solução vai ser uma solução bem interessante, né, para o cliente. Ele não vai ter que descer do carro, né, para fazer nenhum tipo de pagamento. A gente está integrado, né, fazer uma integração direto com o sistema do posto de combustível. Então, essa integração facilita bastante a jornada de pagamento. Só informando a placa do veículo, o cliente já faz ali a autorização, né, do pagamento. Ele recebe tudo isso via aplicativo e só faz uma confirmação na hora. Então, uma jornada muito simples de pagamento. A gente acredita que está facilitando a melhor experiência que está tendo hoje no mercado. E mais do que isso, a gente não vai estar centralizado em uma determinada região. Eu acho que isso é importante. A gente vai ter uma escalabilidade muito grande. Nosso potencial é chegar a aproximadamente 16 mil postos de combustíveis, tá? Com uma rede multibandeira, desde postos bandeira Ipiranga, Shell, bandeira branca, bandeira BR, enfim, todos esses, mas a gente quer, e a gente está também com uma parte logística muito boa. Então, a gente vai estar espalhado nas diversas regiões do Brasil. Então, isso gera relevância para o cliente, que é o que a gente está querendo, né? Eu quero que o cliente do Sul compre Veloy, utilize imposto, utilize em pagamento de outras soluções que a gente tenha, né? Não só pedágio, não só estacionamento, mas também em outras razões. Além disso, a gente vem olhando também, né, essa parte de pagamento de fast food. Então, a gente está olhando também, né, vem falando com algumas empresas ali, parceiras, para que a gente comece a ter a nossa solução também e lance a nossa solução. Mas tem outras coisas ainda que são importantes, inerentes ao veículo. Eu tenho a questão de pagamento de tributos, de IPVA, que é uma outra solução que a gente vai estar colocando. O pagamento da própria, que a gente chama de car wash, que é da lavagem do veículo. A gente está fechando uma parceria com uma empresa que vai proporcionar também vários estabelecimentos ali para o cliente estar fazendo o seu serviço de lavagem. Então tem muita coisa bacana, Frederico. A gente está olhando também uma solução de pagamento para motociclistas, né? Hoje é uma dor para o motociclista ele passar numa cabine de pedágio, trocar moedinha, fazer uma série de situações. Então a gente está olhando aqui também uma solução. É lógico, tudo que envolve a questão de pagamento de pedágio, ela entra numa questão mais regulatória, né? Existem as agências regulatórias que fiscalizam, né? Que fazem toda a regulamentação do setor. Então isso aí é essa aprovação que a gente está esperando para a gente estar com a nossa solução. A nossa solução está pronta, só estamos esperando essa liberação aí para a gente estar entregando uma solução para o motociclista, que é um desejo muito forte dele, né? Ele precisa de uma solução dessa.
Legal.
Aportando bastante coisa nessa questão de tecnologia, como eu disse para você, diversas tecnologias para captura. Esse é o nosso propósito aqui, proporcionar essa gestão de pagamento de mobilidade mais simples, mais fluida para o usuário final.
Legal, legal. Só para dar um testemunho aí, como motociclista, eu mesmo tô dentro dessa aí, então, muito obrigado. Boa. Por pensar na classe. E se eu entendi bem, então, vocês estão cercando ali, ou recheando, melhor dizendo, um aplicativo que hoje é mais para controle de pagamento, de fatura e etc., e vão inserir nele mesmo, ali na base do aplicativo que está no celular, sei lá, vocês têm 1 milhão de usuários, mais ou menos, essas novas funcionalidades, ou essas razões de uso. Eu gostei desse termo que você colocou aí. Por exemplo, no caso do combustível, você falou que vai ter inserir a placa para fazer o pagamento do abastecimento. Sei lá, se você pode dizer, mas o motorista recebe no seu celular, no aplicativo que está no seu celular ali, um pedido de autorização de débito no valor de R$300 lá do abastecimento do carro dele, alguma coisa assim?
Exatamente, exatamente. Super simples, tá? Então ele só faz uma confirmação desse pagamento. Essa é uma solução que a gente está lançando e em breve aí vai estar espalhada aí pelo Brasil inteiro. Então a gente está confiando bastante nesse tipo de solução.
Que bacana, bacana. E também a questão dos impostos, né? IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, que vocês vão provavelmente tentar, ao embarcar aí na solução de vocês, de alguma forma simplificar também, imagino, né?
Exato, exato.
Bacana, bacana demais. E, cara, a gente teve aqui no episódio passado o Carlo da Greenpass, que também é uma empresa que opera no setor de vocês aí, episódio 360, e ele falou um pouco pra gente sobre Free Flow. E eu queria que você abordasse também, né, algumas discussões aí que sobre Free Flow em pedágios, estacionamentos nas ruas, né, automatizados e sem cancela. Como é que a Veloy enxerga essas soluções, essas modernidades, e que tipo de projeto vocês já têm aí nesse sentido? Você pode falar pra gente?
Posso. Vou separar só os temas em dois, tá? Então, Free Flow e os outros de estacionamento de rua e situações que a gente vem crescendo. Então, a parte de estacionamento de rua é uma parte que a gente está também agora, a gente começa a fazer um trabalho de evolução dessa rede. A gente começa a entregar uma rede maior aí de pagamento de estacionamento. Então, só aqueles pequenos estacionamentos de rua, a gente chama de estacionamento de rua porque ele não tem cancela. Então, todo o pagamento nosso, ele vai estar atrelado ali, o cliente chega, já estou integrado direto no sistema do estacionamento. Então, mais uma vez, só digitar a placa ali e o cliente faz uma confirmação. Então, essa é uma solução que a gente vai ampliar bastante a nossa rede, saindo daqueles grandes centros que eu falei para você, né? Aqueles grandes estacionamentos de shoppings, hospitais, arenas e entre outros. E a gente começa também a operar nesses pequenos estacionamentos de rua, né? Que vai ter uma capilaridade maior. Então, esse é um primeiro ponto. Ali, estacionamento de rua, valets também, né? Então, a gente fala bastante de valets, né? Que geralmente não é estacionamento, e sim um restaurante, são bares. Então, a gente vai ter também a solução ali do valet para proporcionar para os clientes. Esse é um ponto. O outro ponto é o Flow. Free Flow é uma realidade hoje em mais de 20 países, né? É a evolução da questão de praça de pedágio, onde... O que é o conceito do Free Flow? É o conceito de livre passagem. Então, traduzindo para o nosso ouvinte aqui, basicamente, não vai existir dentro de um médio, longo prazo, né? Os contratos de concessão pública privada dos pedágios, né? Eles são contratos longos, né? Então tem uma questão ali, mas foi um projeto aprovado em junho deste ano, né? E agora está na fase de regulamentação. Foi aprovado pelo governo federal e agora está na fase de regulamentação. Então, basicamente, aonde tem uma cabine de pedágio, ela não vai existir mais. Vai ser um pórtico, onde vão ter as antenas, né, em cima desses pórticos. O veículo vai passar e, à medida que o veículo passa, faz a captura, né, a leitura dele e envia o pagamento. Então, basicamente, é isso que vai acontecer, né, e a gente vai acompanhar isso nos próximos anos aí, bem, bem latente, né, essa substituição aí da praça de pedágio pelo sistema de livre passagem, que é o Free Flow. A Veloy apoia, eu acho que, né, a gente tá super envolvido ali com os órgãos competentes para a gente fazer aí todo esse trabalho, né, e construir junto qual que é o melhor modelo. Né, a gente tem algumas situações que eu acho que são importantes mencionar aqui, né, Frederico? Hoje, 52% de todo o movimento de estrada, de pedágio, 52% ele já acontece hoje em passagens automáticas, tá? Nas cabines automáticas, então tudo já acontece lá. Os outros 48% acabam acontecendo em cabine manual, né? Então tem uma oportunidade ali de automatização desse processo, que eu acho que isso é super relevante para o setor. E se eu pego e olho só São Paulo, 70% já está na automática do volume. Por que isso, né? Porque São Paulo detém hoje 50% das praças de pedágio espalhadas pelo Brasil. 50% está no estado de São Paulo. Tem uma evolução grande, né? A gente vê aí vários contratos de concessões acontecendo, uma média aí de 3 a 4 contratos que vem sendo feito ali pelo Ministério de Infraestrutura. Então isso aí é super importante, né? A gente ganha no bom sentido, né? Falando no sentido de você ter estradas melhores, ter uma série de infraestrutura ali que apoia as estradas do Brasil. Lembrando que no Brasil apenas 20% das rodovias são rodovias com existe o sistema de concessões públicas, o resto não tem, é isso. Então tem uma oportunidade da gente evoluir nessa questão de infraestrutura. E a Veloy apoia muito, a Veloy ela está inserida ali, ajudando a construir. Tem uma questão desse modelo de Free Flow de ter um desconto de usuário frequente. Então, né, o usuário ali também determinado pela rota dele. Então, se o usuário, a quantidade que ele passa naquele setor, ele tem um pagamento, né, da cobrança ali da tarifa regressiva, né? Então, quanto mais ele passa, menos ele vai pagando. Então, acho que isso é um ponto importante. E o outro também é ele pagar pelo trecho, né? Então, se ele vai num trecho, sei lá, que tem duas praças de pedágio, vamos pegar São Paulo e Campinas, você passa sempre em duas praças de pedágio. Se ele passa só na primeira e entra numa outra cidade, ele vai pagar uma tarifação menor. Então, tem situações ali muito importantes também, né, que vai trazer para o consumidor final, né, para o usuário final, vantagens, e é isso que a gente está olhando, né, principalmente olhando o usuário final, as vantagens que ele vai ter nesse sistema, que isso é importante. Então, eu acho que tem um ponto ali que é super relevante, né, a gente fez já vem apoiando tanto os órgãos competentes, o Ministério de Infraestrutura, né, a ABCE, ABR, né, que é a Associação Brasileira das Concessionárias. A gente vem apoiando também as agências, né, de reguladoras nesse quesito de como que a gente pode estar trabalhando nisso e olhando tecnologia. Hoje, se você analisar, a tecnologia do tag hoje é a que melhor se adapta a esse tipo de operacionalização, né, porque ela consegue capturar realmente que é um veículo, né, que está associado a uma placa e você consegue fazer. Existem outras coisas que os órgãos competentes estão analisando, que é até uma leitura por OCR, né, que é a leitura da placa do veículo, mas ainda existem algumas questões com relação a essa tecnologia, dependendo se está à noite, se tem um reflexo da placa, isso pode gerar algum equívoco ali na hora de você fazer a passagem e a cobrança, né, a captura da imagem. Então são situações que a gente vem apoiando, a gente está super ali envolvido, a gente quer ajudar, né, todo o setor como parte, né, para ajudar nessa operacionalização e a gente acredita muito nisso, acho que é uma evolução e precisa, vai ser super bem-vindo aqui no Brasil toda essa evolução que está acontecendo nesse setor.
Tá, se eu entendi bem, então o sistema eliminaria as praças de pedágio, reduziria bastante no mínimo e faria com que o custo de operar essas rodovias pedagiadas fosse menor, obviamente com um repasse, vamos dizer assim, dessa economia para o usuário final e um barateamento do pedágio, né, que apesar que acaba sendo uma coisa que ainda, até pela forma de cobrança, não é barato, né? Como você falou, o cara usa um pedacinho pequeno, tem que pagar por um trecho enorme, as praças de pedágio estão aí a, sei lá, 100 quilômetros uma da outra, muitas vezes, então o cara usa 10 ou 20 e acaba tendo que pagar pelos 100 quilômetros, pagar pelo que não usou. É mais ou menos nessa linha de baratear para poder incluir mais gente, não é isso? É mais justo, acho que essa é a palavra.
Eu acredito que sim, né? Se a gente olha essa tendência e pelos números que eu mencionei aqui para você, você já vê, né? Por exemplo, num estado como São Paulo, que você tem ali uma concentração, né, de concessões já de rodovias, né, realizadas, né? Então você tem um volume muito grande, principalmente daquele usuário frequente, né? 70% hoje das passagens de volume que acontece já está no automático, né? Então tem um público menor. Mas se você pega hoje o mercado como um todo, né, a gente está falando aproximadamente, tá, Frederico, 80 milhões de veículos no Brasil, apenas 10% deles hoje possui uma tag no veículo. Então tem um potencial grande ali de você evoluir com a tecnologia, né, e também proporcionar essa facilidade, né, que eu acho que tem ali só ganhos, né, quando a gente olha essa questão da tecnologia de pagamento automático, né, você não tem fila, perda de tempo em fila, você não tem nenhuma situação atípica, economia de combustível, entre outras coisas, né, só benefícios que traz ali para o usuário final, e a gente acredita que isso aí vai ser vai chamar bastante atenção dos outros. Lógico que agora você não tem provavelmente você não vai ter nenhuma cabine manual para o cliente estar optando, né, agora ele vai ter que utilizar, né, outras coisas, mas isso tudo é uma evolução, tá, Frederico? Ainda não tem ainda, talvez, todas as respostas, né, vai ser obrigado a colocar uma tag no veículo, né, como é que vai funcionar isso, tudo isso a gente vem ajudando aí os órgãos competentes para a gente construir em conjunto o melhor modelo para o cliente final, acho que esse é o mais importante.
Tá, bacana. Cara, muitas empresas de outros setores, né, elas têm passado a oferecer serviços de mobilidade, então, por exemplo, a gente fala muito aqui com bancos digitais, né, a gente vê uma série de bancos digitais aí inserindo no seu portfólio de produtos uma tag dentro aí do aplicativo, você pode, assim como você contrata um cartão de crédito, um empréstimo, um financiamento, você pode contratar a tag, né, daquele banco como um serviço complementar ali para os seus clientes. Como é que a Veloy enxerga essa concorrência aí, vamos dizer assim, se é que a concorrência, como eu te falei, né, o Carlos da Greenpeace esteve aqui e eles trabalham com um modelo de white label para alguns bancos, eu acho que vocês também fazem a mesma coisa por aí?
Sim, sim. A gente trabalhou bastante nessa plataforma, né, de solução. Então, a gente chama de Mobility as a Service, que é basicamente a mobilidade como um serviço, né, para a gente proporcionar, principalmente para essas fintechs, bantechs, né, bancos digitais, né, as fintechs da vida, né, que são as financeiras, que tem uma modalidade ali de pagamento. Então, a gente desenvolvemos a nossa plataforma de white label. Hoje é uma plataforma super robusta. A gente já atende grandes clientes, você até citando aqui, né, a gente tem o Banco C6, temos o BTG, todos eles hoje operam dentro de uma plataforma da Veloy, né, modalidades, a gente tem modelos diferentes ali de atuação com eles, mas a gente enxerga com muita naturalidade, tá? Porque, basicamente, para esses parceiros é super importante ter, porque não é o core deles a questão de mobilidade. E a Veloy, ela tem o core dela, o core business da Veloy é proporcionar, né, a gestão de pagamento em mobilidade. Então, isso tem feito uma atratividade muito grande, né, principalmente para essas empresas, onde ela consegue complementar a proposta de valor para os clientes dela. Então, ela atrai ali soluções de mobilidade para dentro do aplicativo, para dentro do portfólio dela, né, e tudo isso é desenvolvido pela Veloy. Então, isso aí tem sido uma parceria estratégica que a gente vem colocando no mercado, né? Eu citei aqui para você da mobilidade como um serviço, que é como a gente tem tratado esse tema internamente ali na Veloy. E é isso que a gente quer. Eu acho que basicamente é o cliente chegar ali, né? Independente do canal que ele esteja, né? Onde, no banco, se é num banco digital, se é numa fintech, ele ter ali, né, um one-stop shop, ou seja, ali que ele para e consegue, né, comprar todos os serviços ali de mobilidade que a gente vai estar proporcionando para esses clientes. Então, isso aí tem sido um avanço, a gente vem crescendo forte nessa vertical de negócios internamente ali na Veloy, né? Tem sido bem interessante ali, a gente, né, evoluindo nessa plataforma e evoluindo também no crescimento dela. Citei para você aqui, né, o Banco C6, o BTG, mas a gente tem outros ali também dentro do nosso portfólio que tem operado e tem sido bem satisfatório, né? Tem sido uma parceria ali de sucesso que a gente vem identificando com eles. A gente tem outros modelos de negócio também que a gente vem fazendo, inclusive para outros segmentos também, lá, né, num formato ali do segmento B2B, né? A gente também tem parceria nesse sentido, principalmente quando a gente fala do Vale Pedágio, que também tem uma tag ali, é também uma leitura de pagamento de rodovia, e a gente tem algumas parcerias também nesse modelo com algumas empresas. Então, o foco nosso é proporcionar essa mobilidade para os parceiros que acabam utilizando ali para o usuário final. Eu mencionei os dois exemplos, né? Eu falei da plataforma de White Label, que basicamente é um modelo onde toda a parte de atendimento, processo financeiro, tudo isso fica responsável da empresa parceira, né? E a gente proporciona toda a parte de infraestrutura, de rede, de sustentação, da parte de serviço mesmo, entregando isso para o cliente final. E a gente também tem um outro modelo que a gente chama de co-branded, que basicamente é o parceiro, ele só distribui a Veloy, ele coloca a Veloy e o cliente enxerga como Veloy, olhando toda a nossa plataforma, olhando todas as nossas questões ali de cadastro, toda a conta Veloy, pagamento, entre outras coisas. Então são modelos distintos que a gente tem ali de negócios, que vem ganhando uma atratividade bem interessante frente a essas parcerias estratégicas que eu mencionei com vocês. E um ponto também muito legal do que a gente vem fazendo, que eu acho que é interessante, a gente fechou parceria também, umas parcerias estratégicas, com praticamente, temos vários times da Série A do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Bahia, Fluminense, Botafogo, enfim, tem várias empresas, Grêmio, né? Grêmio, Inter, enfim, tem várias vários clubes ali que também, né, eles colocam a marca deles, né, no tag da Veloy. A Veloy, ela entra ali como se fosse uma bandeira, né? Então se aparece Veloy ali para identificar onde ele pode estar utilizando, mas é toda uma parceria estratégica que os times de futebol também distribuem ali para os seus torcedores. Então também é uma outra situação ali de negócios que nós fizemos ali o ano passado e vem trazendo uma atratividade bem interessante para a companhia.
Bacana. Bom, meu tempo está batendo na trave aqui, mas eu vou tentar fazer um pequeno resumo das coisas que você falou aí, ou seja, tem um amplo espaço para aumento da penetração desse produto no país, né? Por alguns números que você citou, ainda uma maior parte dos condutores ou veículos não tem uma tag, né? Seja para usar em estacionamento, seja para usar em pedágio, e ainda existem novas funcionalidades ou sendo agregadas, como combustível, valet, lava-jato, formas de pagamento, crescimento e etc. Além disso, você tem uma segunda via de crescimento que é através de parceiros, sejam bancos digitais, sejam clubes de ou categorias de afinidade, como clubes de futebol. Então, quer dizer, você está enxergando um crescimento bastante grande do produto no mercado. Ao mesmo tempo, a gente pode também dizer com a história do Free Flow que a cobrança tende a ser mais justa e mais acessível, que o país é um país pobre. Eu acho que realmente moderniza e permite questões como você falou, a história de cidades inteligentes, controle de tráfego, engarrafamento, vagas para estacionamento, economia de tempo em parar em fila, em contar moedas. Então, realmente, eu fico assim, como usuário, fico satisfeito com esse seu relato e as perspectivas. Aí, eu não sei se você queria, fica à vontade para discordar ou acrescentar alguma coisa, esse meu resumo muito, muito pobre aí, de quase meia hora da gente falando, mas se você não tiver nenhum acréscimo ou correção a fazer, eu queria te fazer a minha última pergunta, que é em relação a uma outra área de negócio que vocês têm também, que é a gestão de frotas. Se você puder falar um pouquinho, especialmente para o microempresário, pequeno empresário, que ainda a gente tem um público aqui ainda dessa categoria, né? Se é que é para eles, se é que esse produto é para eles, se você puder dar uma palavrinha, eu agradeço.
Não, lógico, com certeza. Acho que você resumiu perfeitamente aí, Frederico, de todo o nosso avanço aqui na parte, vamos falar assim, né, que a gente está chamando aqui do B2C, né, da pessoa física, olhando bastante o usuário, a pessoa que usa a mobilidade. Então, essa intenção nossa é desenvolver cada vez mais serviços relevantes, né, e com uma amplitude nacional, porque a gente considera todo o público brasileiro aqui, né, toda pessoa, todo cidadão, proporcionar, levar essa mobilidade para ele. Então, eu acho que esse é o propósito aqui da Veloy de estar fazendo. Na parte de B2B, né, na parte de empresas, eu acho que a gente tem três frentes ali de atuação que a gente está olhando bastante, né? A gente está olhando uma parte que hoje já é mais consolidada, que é a questão de gestão de frota. Então, a gente tem uma solução, nossa solução de gestão de abastecimento e manutenção para frota. Isso tem sido bem importante e tem trazido uma série de eficiência, tanto de performance e produtividade para o gestor de frota, para as empresas frotistas, né? Então, são aquelas empresas que possuem veículos, e aí, independente se é de um veículo a 5 mil veículos, ou mais que 5 mil veículos, a gente atende todo esse portfólio, desde o pequeno, médio, até o grande frotista, que é o nome que a gente dá para essas empresas. E aí a gente faz todo o trabalho de gestão, né? Desde abastecimento, gestão de abastecimento, que eu falo é muito na questão de controle, de gestão. Então a gente tem uma plataforma completíssima, né? Com relatórios, com regras de utilização, né? Identificação do tipo de combustível para abastecimento, quilometragem percorrida, enfim, uma série de dados, né, ali que a gente consegue consolidar e entrega isso para o gestor da frota de uma maneira que ele tome as melhores decisões. De melhor decisão desde qual a rota a seguir, como que ele faz para estar indo, né, e que tipo de combustível ele vai abastecer, até uma possível substituição da frota, né, qual veículo ele vai estar mudando ou renovando para a frota dele. E aí tem um serviço muito importante que é a gestão de manutenção. Então a gente consegue também trazer ali, né, fazer a manutenção dos veículos, né, saber quando que é uma preventiva, uma corretiva. Isso é muito importante para o gestor de frota. Então a gente, e além de outros serviços, eu tenho telemetria, assistência 24 horas, roteirizador, né, entre outros. Então esse a gente foca muito no gestor da frota. E a gente tem um outro público que a gente está olhando bastante, que é o embarcador, que a gente chama. Embarcadores são aquelas empresas que produzem, né, bastante, né, então são a dona da carga, né, então desde empresa de alimentos, que tem ali a carga e precisa distribuir, e ela tem que fazer a contratação de transporte. Então a gente olha bastante esse público também, a gente está para lançar uma solução para eles, tá? Relacionada a isso, ao frete, que a gente chama, e a gente já tem a solução de vale pedágio, que é uma solução que a gente está olhando bastante para o motorista autônomo de carga, né? Então aquele motorista que tem ali, né, o seu caminhão, que utiliza ele para fazer, prestar serviço para vários tipos de empresas, né? A gente vem trabalhando forte com ele, a gente já tem a nossa solução de vale pedágio, uma solução muito simples também, ele faz toda a gestão via aplicativo, mas a gente está olhando bastante outros tipos de serviço que a gente consiga dar para ele. Então a Veloy está entrando bem inserida nesse mercado também, tem também uma evolução regulatória desse mercado, que é o documento de transporte eletrônico, né? Hoje em dia, só para você falando muito aqui de uma forma mais simples para o nosso ouvinte, hoje em dia um transportador autônomo de carga, ele precisa ter 60 documentos ali para fazer, né, desde documento federal, estadual, para fazer ali toda a tramitação dele. Isso é tudo papel, e agora existe uma regulamentação que está chamando de DTE, que é o documento de transporte eletrônico, onde você vai embutir tudo isso de uma forma mais digital. Então é ali que a Veloy está se inserindo, também com toda a tecnologia que ela pode abarcar, com todo o desenvolvimento que a gente possa fazer, a gente ser ali a carteira digital do motorista. Então a Veloy entra ali também nesse mercado, tá? Em breve vão ter várias novidades, mas hoje já tem o vale pedágio obrigatório, a gente já oferece isso para o motorista autônomo de carga, também para o embarcador, e na parte de gestão de frota, como eu mencionei para vocês, a gente tem um portfólio de serviços de frota, além de gestão de abastecimento, gestão de manutenção, a gente tem todo um portfólio ali de serviços que reduz ali, a gente fala muito isso, tá? Mas é uma média de 20% de redução de custo, dependendo ali do gestor e dos controles que ele faça. Então, são serviços importantes, são serviços ali que as empresas enxergam com muita qualidade, e a gente vem crescendo forte também nesse segmento.
Maravilha, maravilha. Imagino que quanto menor a empresa, maior a dificuldade. O cara, né, bateu o corner correto para cabecear, né? Quer dizer, em ter que tomar decisões baseadas em, às vezes, né? Acho que eu vou para lá, acho, né? Sem muito embasamento, porque o cara está tão na correria. E acho que faz muito sentido, né? Vocês têm domínio, conhecimento e ferramental para fazer isso a um custo mais baixo e agregar valor para o público empresarial também. E estão buscando, né, e ampliando aí o portfólio de serviços com tudo que está relacionado à mobilidade, como você falou. Outro dia, inclusive, tive aqui como entrevistado um cara de uma montadora que estava lançando o seu plano de carro por assinatura, que já sai com o Veloy embarcado, né? Imagino que tem a ver com aí a solução dessa área de negócio de vocês. Cara, maravilha. Pô, pena que o tempo está acabando aqui, muita novidade, muito instrutivo a nossa conversa. Só tenho que te agradecer de novo, deixar com as suas considerações finais aí, qualquer coisa que você quiser falar ainda antes da gente encerrar, por favor, cara.
Não, legal. Muito obrigado, Frederico. Gostei muito de estar aqui com você, com o nosso ouvinte também aí, né, do Educando Seu Bolso. Espero ter contribuído aí, espero ter colocado ali trazer tudo que a Veloy pode aportar. A gente está super aberto, a gente gosta muito de fazer cocriação com clientes. Então, procurem Veloy, né, procure ali, nos procure para trazer solução, para também, né, ver qualquer situação que a gente olha com muito carinho. A gente gosta muito disso, de cocriar com o cliente e entregar a melhor solução. Então, acho que isso aí é uma situação bem importante ali para estar tá comentando. No mais, adorei aqui estar conversando com vocês, espero ter contribuído aí para facilitar a mobilidade cada vez mais aí das pessoas.
Sem dúvida. Deu uma série de opções aí para a galera, e a gente aqui adora opções, né? Dá um pouquinho de dor de cabeça para ter que escolher entre essa enormidade de possibilidades que estão pipocando aí no mercado, mas é o que eu costumo dizer sempre aqui, né? Se você não está bem servido, talvez uma parte da responsabilidade seja sua, porque não procurou direito, porque pode haver uma solução boa aí, tanta coisa que você falou aí, né? Cara, valeu demais, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço.
Obrigado, Frederico. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.